Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde. Esta é a edição de número 718 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2022. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde e da noite, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Vamos aos destaques de hoje. Fórum Nauel debate terceirização da educação básica e seus impactos. No Paraná, edital prevê credenciamento de instituições privadas para gerenciamento inicial de 27 escolas do estado. Focando nas mulheres da região do Cariri, no Ceará, os contos de Jaride Arraes misturam realismo, fantasia e crítica social. Na coluna Entre Páginas, o destaque é a coletânea Redemoinho em Dia Quente, a apresentação de Flávio Freire. Dormir bem é fundamental. Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, a médica psiquiatra Priscila Maestro alerta para os perigos dos medicamentos indutores do sono e recomenda atitudes comportamentais que podem evitar a insônia. A Associação Ibravissime lança hoje no Museu Histórico catálogo com memórias de mulheres italianas ou descendentes que contribuíram para o desenvolvimento do norte do Paraná. Grupo musical Quarteto é destaque na Quarta Jazz, no espaço AML Cultural em Londrina. Também haverá a exposição Gotas de Vida e a Mostra de Artes Afro-Brasileira Palmares.
A UEL e você.
Hoje, às 7h30 da noite, no Anfiteatro do César, no campus da UEL, será realizado o primeiro Fórum das Entidades em Defesa da Escola Pública. A discussão tem como tema Projeto Parceiro da Escola. A quem interessa a privatização das escolas públicas do Estado do Paraná? A iniciativa é do Fórum dos Cursos de Licenciatura da UEL, com a participação da APP Sindicato, Sindipro UEL e da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, AMPAE, e do Departamento de Educação da UEL. O objetivo é discutir o edital de credenciamento para a prestação de serviços de assistência gerencial das escolas públicas do Paraná, realizado pelo governo do estado. A professora Gisele Masson, do Departamento de Educação da UEL, é vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a AMPAE, e explica o teor do edital.
Este edital é um edital que prevê, né, o credenciamento de instituições privadas para gerenciar escolas públicas do estado. Inicialmente está previsto no edital o 27 escolas do estado. No caso de Londrina, são 4 escolas. É um projeto piloto, mas obviamente ele se estenderá futuramente, caso ele venha a acontecer, para as demais escolas do estado. O que, de nosso ponto de vista, é muito preocupante e é preciso debater com toda a sociedade as implicações do que significa a adesão a esse projeto, uma vez que no edital tem-se a previsão de destinação de recurso público para empresas educacionais gerirem as escolas públicas. O valor destinado para essas empresas é de R$ 800 por aluno mensalmente, mas vale destacar que esse recurso vai direto para a empresa gerenciar a escola, o que é um recurso muito acima do que hoje é investido nas escolas públicas. É muito preocupante porque o artigo da Constituição 213, ele prevê que recurso público não pode ser destinado a instituições com fins lucrativos. Portanto, é preciso discutir a inconstitucionalidade, né, deste edital. Há medidas judiciais que já foram tomadas, no entanto, o edital segue sendo desenvolvido, né, no estado do Paraná, mas haverá uma consulta pública à comunidade escolar e, por isso, é preciso um trabalho de discussão e análise para que toda a comunidade entenda o quanto isso será nefasto para a educação pública do Estado. O Estado vem adotando um viés gerencialista, privatista, de terceirização de serviços públicos, mas este projeto para a educação pública, ele acabará com o princípio da gestão democrática das escolas, ele desviará de toda a concepção, né, de gestão da escola como uma atividade meio que se destina a uma atividade fim, em que a escola tem uma forma de desenvolver o trabalho pedagógico que se diferencia pela sua natureza das empresas e, sobretudo, porque, né, o recurso público deve ser fundamentalmente destinado às instituições públicas. E, por isso, a pergunta: quem interessa a privatização das escolas públicas do Estado do Paraná, tema desse debate do dia 29. Sendo assim, reunimos várias entidades para explicar, né, o teor desse projeto, denominado pelo governo de parceiro da escola, o que denota, né, uma ingerência empresarial, em que o próprio Estado se desresponsabiliza do seu papel, que é garantir todas as condições de funcionamento da educação pública, e acaba direcionando, né, a gestão das escolas para empresas. Isso é muito sério e nós não podemos deixar que esse projeto seja implementado nas instituições do Estado do Paraná. Num outro sentido, entendemos que este governo, né, vem adotando uma concepção de Estado empresarial em que essa perspectiva, né, privatista se coloca como política pública. Então, é preciso uma mobilização ampla, de modo que possamos, num primeiro momento, fazer compreender, né, o que significa isso para as instituições públicas e, num segundo momento, garantir um processo de mobilização para que a comunidade escolar dessas escolas, num primeiro momento envolvidas, né, no edital, possam rejeitar, né, essa imposição de uma perspectiva que fere todos os princípios e a função essencial de uma educação verdadeiramente pública destinada à classe trabalhadora. Então, fica o convite, dia 29 de novembro, às 19h30, no anfiteatro do SESA, na Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigada e um grande abraço a todos e todas.
Professora Gisele Masson, Sobre o primeiro Fórum das Entidades em Defesa da Escola Pública, que será realizado hoje, às 19h30, no Anfiteatro do César, no campus da UEL. O evento é aberto ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia. Apenas para quem quiser certificado, é necessário se inscrever. Nesta quarta, dia 30, a Assessoria de Relações Internacionais da UEL, a ARI, em parceria com o Consulado-Geral do Canadá no Brasil, promove a palestra com o tema Canadá, um mundo de possibilidades. A proposta é informar os estudantes sobre parcerias com instituições canadenses e oportunidades de bolsas de estudos no Canadá para brasileiros. A palestra será nesta quarta-feira na Sala 1 do LABESC, Laboratório Escola de Pós-Graduação, das 2 até as 3h30 da tarde, no campus da UEL. O evento terá a presença da Cônsul-Geral do Canadá, em São Paulo, Heather Cameron, e do Trade Commissioner, responsável pela região sul do Brasil, Paulo Orlandi. Mais informações você pode obter pelo e-mail ari@uel.br, ari@uel.br. 40 pesquisadores da UEL de quase 20 áreas do conhecimento foram contemplados na chamada pública 09 de 2022 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, referente à Bolsa de Produtividade em Pesquisa. A chamada tem como objetivos valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento, incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade e selecionar projetos de pesquisa que sejam propostos considerando o rigor e o método científico, bem como outros conceitos fundamentais para a produção do conhecimento científico. A chamada contempla os pesquisadores mais produtivos do país e prevê uma série de rigorosas exigências. Projeto e currículo são avaliados e pontuados conforme cada área, e quase todo o peso recai sobre o currículo, ou seja, pela produção e atuação científicas. As bolsas são de dois níveis. Nível 2, normalmente de quem é contemplado pela primeira vez, tem duração de 3 anos. E nível 1, com duração de 4 ou 5 anos e dividido em 4 subníveis, A, B, C, D, sendo A o mais alto. Os valores variam de R$ 1.100 a R$ 1.500 e começarão a ser pagas em março de 2023. De acordo com o diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, Eduardo José de Almeida Araújo, ser contemplado em editais como este conta muito favoravelmente nas avaliações dos cursos de graduação e programas de pós-graduação e na possibilidade de captação de recursos. Os pesquisadores da UEL contemplados são das áreas de medicina veterinária, biologia, zootecnia, psicologia, engenharia civil, serviço social, fisioterapia, ciência da informação, farmácia, computação, enfermagem e ainda ciências sociais, química, história, matemática, filosofia, agronomia e letras. O professor Eduardo Araújo informa ainda que aguarda a divulgação dos resultados da chamada 08 de 2022, que contempla pesquisadores com a Bolsa Produtividade para Desenvolvimento Tecnológico. Com informações do jornalista José de Arimateia, da agência UEL. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Receitas para você viver bem.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje é a insônia e o risco de abuso e dependência das medicações prescritas para dormir. Os remédios conhecidos como indutores do sono estão ganhando fama, mas a gente sabe que o uso indiscriminado e sem orientação médica desses medicamentos é um risco à saúde. As drogas Z, como são conhecidas no meio médico, essa classe dos medicamentos indutores do sono pode trazer como efeitos colaterais, inclusive, casos de sonambulismo e até alucinações. Essas medicações só podem ser compradas nas farmácias com prescrição e receita médica. Mas os estudos mostram que, infelizmente, 35% das pessoas que têm insônia no Brasil fazem automedicação. E o risco de tomar remédio por conta própria é atrasar um diagnóstico médico importante. Isso porque dormir mal nem sempre é só insônia. Outras doenças médicas e psiquiátricas podem cursar com alterações do sono. Esse é o alerta dos médicos especialistas em medicina do sono. Precisamos alertar a população, inclusive os colegas médicos, que são prescritores dessas drogas. É importante dizer que, com indicação médica, o uso correto por um curto período de tempo, de até 4 semanas, as drogas indutoras do sono, como o Zolpidem, como é conhecido, podem ajudar o paciente, fazem o tratamento e, dessa forma, é uma medicação segura. Mas as vendas dos indutores do sono, esse tipo de hipnótico, têm crescido anualmente no Brasil. E segundo dados da própria Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, em 2020, a Anvisa confirma que mais de 23 milhões de caixas de Zolpidem foram comercializadas no Brasil. É importante dizer que existe um risco de dependência se essas medicações forem usadas a longo prazo. A dependência vem com a necessidade de uso de doses cada vez maiores para conseguir dormir. Mas agora falando sobre o tratamento da insônia. Mais de 73 milhões de pessoas sofrem com problemas para dormir. É um grave problema de saúde pública. As medicações psiquiátricas ajudam, mas devem ser sempre associadas a medidas comportamentais para o tratamento da insônia. Existe protocolo para isso. É a chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nós tratamos ensinando o paciente as técnicas de higiene do sono. Mas afinal, o que é isso? Higiene do sono é um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos para melhorar os hábitos para dormir bem. Sempre precisamos buscar dormir e acordar no mesmo horário. Ter uma rotina é muito importante. Exposição à luz solar ao longo do dia, atividade física ao ar livre e pela manhã, se possível, manter uma alimentação saudável, hidratação matinal, isso tudo controla o nosso ritmo biológico e ajuda no sono. Os cochilos diurnos, muita gente gosta de fazer isso após o almoço, eles ajudam, mas eles devem durar no máximo 20, 30 minutos. E por fim, eu quero dizer aqui que é importante controlar os estímulos noturnos. Procure não fazer exercício físico muito tarde. Procure sim ter rotinas de relaxamento à noite, sem excesso de telas, celular e computador devem ficar longe da cama na hora de dormir. Essas recomendações ajudam, mas é importante dizer que não substituem uma consulta médica. E se você está com problemas para dormir, procure um médico especialista, não faça automedicação. Dormir bem é essencial para a saúde física e mental. Um grande abraço e até a próxima!
Saúde. Receitas para você viver bem. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
O caso todo começou num dia em que fui pegar água lá para cima da linha do trem. A lata d'água na cabeça pesava tanto que o juízo latejava. Parecia até que chamava todos os cachorros da rua. Era uma ruma de latido e rabo abanando. Aquele monte de pedra solta futucava a sola do pé. Meu chinelo já estava até se torando de tão velho. Minha vizinha me viu e veio sacudindo a revista da Avon. Dona Neide, chegou a campanha nova. Gasguita que dá raiva. Eu fiz uma cara mais ou menos bonita para não ser chata, mas só pensava em tirar aquele peso da cabeça. Menina, nem vem me mostrar nada que eu não tenho tempo e nem dinheiro, eu disse. A gente riu. Toda vez é a mesma coisa. O sol começa a baixar e eu bato no portão dela. Enfio a cabeça pela janelinha aberta e peço a revista nova. O batom acabou, mulher, nem tinha percebido. E também o perfume do vidro bonito, aquele. Quem briga é minha filha. Ela não gosta de maquiagem da Avon e também vive impaciente. Estava me esperando lá em casa. Mal ouvi o barulho da lata sendo colocado no chão de cimento vermelho e apareceu da cozinha, correndo pelo corredor como se uma desgraça tivesse acontecido. A senhora demorou demais, quase fui embora duas vezes. Ela falou e foi se abaixando para levantar a lata. Quando sentiu o peso da água, parou de reclamar. Fiquei com a cabeça pendendo, achando a vida injusta, e aí a Cidinha fez uma cara triste. Sentou na cadeira de balanço e ficou balançando, balançando. Aí encobridou o olho. Por que a senhora não vai trabalhar na casa da Simone? Ela já chamou tanto. Falou choramingando, como se fosse menino. E daí que já chamou tanto? Eu é que não queria voltar para aquela vida de faxineira, cozinheira, babá, faz tudo. O dia todo que Deus me deu enfurnada na casa dos outros, sem ter tempo nem de lavar minhas calcinhas. Eu que não queria mais engolir madame botando boneco. Quer dizer, madame fajuta. Que essa gente daqui ganha um pouco mais e já acha que é mulher de novela. Só falta andar dentro de casa com sandália de salto e o cabelo feito escova. Da última vez que fui limpar a casa de Simone, que é uma dessas madames de algaroba, aguentei tanto desaforo que voltei com o choro entalado na goela. Foi tanta reclamação que fiquei me perguntando por que ela não limpava tudo sozinha, já que ninguém fazia direito. Saí de lá só pensando em arrumar outra coisa para mim. Algum serviço que eu pudesse fazer sozinha, sem ter uma voz repetindo no meu pé de ouvido que tudo estava ruim. Aí decidi lavar a roupa para fora. Lavar e enxaguar me faz lembrar de minha mãe. Uma santa aquela mulher. Criou 8, um cachorro pé duro e 2 maridos cachaceiros. Eu não tenho pinguço pendurado no meu pescoço e Cidinha já é moça feita. Hoje em dia é diferente, mas ainda existe gente boa que procura braço forte de lavadeira. Quero juntar dinheiro e comprar uma caixa d'água, daquelas de 5.000 litros. Já pensou, Cidinha? Ela balançou a cabeça, dando um tremelique estranho, do jeito que faz quando está contrariada. Demorou um pedaço e tirou um papel da parte de trás da calça. Entregou na minha mão. Pois tome, é o da semana. E foi-se embora, se sacudindo. Eu não estava muito feliz com a situação, né? O povo diz que quando o filho fica adulto tem que cuidar do pai, da mãe. De jeito nenhum. Filho é cria, tem que crescer e fazer a vida. Quem for velho que se vire, já deu o que tinha que dar. Ninguém manda ter filho também. Quem dizia isso era meu pai, o segundo cachaceiro. Até o café perdi o gosto bom quando eu pensava que minha filha trabalhava tanto para me ajudar. Virando madrugada num motel, limpando ceboseira daquela gente toda. Tudo bem que não era serviço em casa de família, não tinha que comer de pé no canto da cozinha, nem tinha que usar um banheiro que mal cabia a bunda, ainda mais a dela, mas também não era bom. Como pode ser bom trocar lençol de adultério, de mulher safada que não se dá respeito, que deita com um homem casado ou se ter se casado primeiro? Se eu pudesse escolher um serviço para minha filha, seria um daqueles trabalhos bonitos, aqueles que a moça se veste com meia calça e chapéuzinho e cabelo todo cheio de gel grudado no coco da cabeça e fica recebendo povo dentro do avião. Eu vi num filme uma vez. O avião voa tão alto que não dá para ver e as nuvens soltinhas, os passarinhos ficam até para baixo. A moça serve bebida e comida, fala com todo mundo pelo telefone e dá para ouvir alto. Melhor do que limpar a cama suada de safadeza. Em sua página da internet, Jarir de Arraes se apresenta como escritora, cordelista e poeta, mas a autora de Redemoinho em Dia Quente, sua primeira e premiada coletânea de contos, também agita outras águas. Por exemplo, é criadora do Clube de Escrita para Mulheres. nascida em Juazeiro do Norte, conhece bem a realidade das contradições do interior brasileiro, desvelada em contos como 5 mil litros, em parte lido hoje nesta coluna. Eu li Redemoinho em Dia Quente, de Jari de Arrais. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O projeto Os Bravissimi na Terra Roxa realiza nesta terça-feira, às 19h, no Museu Histórico de Londrina, o lançamento do catálogo bilíngue O Chamado do Sangue, que tem a proposta de dar voz e luz à história de vida de mulheres descendentes de imigrantes italianos que contribuíram de diversas maneiras com o desenvolvimento do norte do Paraná. Em Londrina, na década de 1930, imigrantes e descendentes italianos constituíam o maior número de imigrantes no município, totalizando mais de 600 pessoas, segundo dados do IBGE. O projeto, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, é uma iniciativa da Associação de Cultura Italiana I Bravissimi e é resultado de quase 3 anos de trabalho. A diretora executiva da associação, Ileia Ferraz, dá os detalhes.
É a primeira vez que Londrina realiza uma mostra histórica de famílias italianas, mesmo sendo os italianos predominantes na região. Nosso olhar se volta para a história de algumas mulheres que ajudaram a construir a cidade. Pretendemos dar continuidade ao trabalho de resgatar histórias. Este é o primeiro catálogo impresso, bilíngue, que será distribuído nas instituições de guarda da memória no Brasil e na Itália.
Com 80 páginas, o catálogo terá, nesta primeira edição, 500 exemplares. Entre as vozes femininas estão a dentista Julieta Caminhoto Rotondo, a professora e doceira Valderês Pereira Penteado, a professora e museóloga Marina Zuleika Scalassara, a professora e historiadora Amélia Tosetti Nogueira, a costureira e agricultora Otildes de Paula Budeu, a engenheira e empresária Cristiana Veronese e a atriz e produtora cultural Melissa Andreasa. Além do catálogo físico, o conteúdo está disponível em uma mostra virtual que pode ser acessada pelo site chamadodosangue.com.br. O lançamento do catálogo bilíngue nesta terça-feira, às 19h, no Museu Histórico de Londrina, terá a participação especial do coro Tempos Dourados.
Amanhã, dia 30, o grupo musical Quarteto apresenta Quarta Jazz, com Luciano Silva, José Marcelo Casagrande, Bruno Cotrim e João Yamamoto. O evento será no espaço AML Cultural em Londrina, lugar que valoriza a arte, saúde, educação e a comunidade. João Vidotti é músico e responsável pelo AML Cultural. Ele comenta sobre a utilização do espaço e a escolha de quais eventos serão apresentados.
Então, a agenda do espaço AML Cultural é marcada pela diversidade de eventos, né? Tanto os eventos que acontecem lá de terceiros que alugam o espaço para realização, ou mesmo quando a própria instituição, a Associação Médica, realiza estes eventos. No caso da Quarta Jazz, é um evento realizado pela Associação Médica, que prioriza a música instrumental, né, realizada aqui em Londrina pelos músicos locais, né? São muito talentosos e essas reuniões, assim, elas acontecem pelo próprio fato de que os músicos, eles se organizam, né, reunindo seus talentos de diversas áreas instrumentais e formam esses grupos.
João também explica o funcionamento da Quarta Jazz e o planejamento do AML Cultural para o ano que vem.
Essa é a quarta edição do Quarta Jazz, né, por coincidência, e a gente tem o planejamento de manter esse evento para o ano de 2023, que é uma realização mensal, nem sempre é na última quarta-feira do mês, mas é numa quarta-feira mais localizada ali na segunda quinzena. A gente vai manter isso na nossa agenda. Além do Quarta Jazz, para o ano de 2023, a gente quer manter um outro formato de evento com a realização da Associação Médica, que é o Circuito AML Cultural, que ele tem o mesmo modelo de realização do Quarta Jazz, mas é para música com canções. Também há uma possibilidade para o ano de 2023 de a gente lançar um evento de stand-up voltado para comédia, também incluído nessas realizações mensais, e outros formatos que a gente quer, né, lançar também como eventos de realização própria da Associação Médica naquele espaço.
Esse foi um trecho do ensaio do quarteto, que montou um show repleto de clássicos do jazz para amantes da música instrumental. Luciano Silva é o guitarrista do grupo Quarteto e começou a se interessar por jazz aos 16 anos de idade. Ele conta como se deu a união com os outros integrantes do grupo, que antes era um trio.
A parceria com os outros músicos surgiu praticamente em 2015, que a gente começou a tocar mais junto, assim. Não o quarteto com essa formação, mas uma outra formação. Nessa formação antiga, tinha o baterista, que é o Bruno Cotrim, e o José Marcelo Casagrande, que é o vibrafonista. Agora, o João Yamamoto, que é o baixista do grupo, ele é ex-aluno meu. Ele era um aluno de guitarra e improvisação, e ele acabou tocando baixo, e agora ele está tocando baixo mais do que outros instrumentos até. Ele entrou no quarteto depois. A gente tinha, na verdade, um trio, que era eu, o Bruno Cotrim e o Marcelo Casagrande. E aí no quarteto entrou o João Yamamoto.
O músico também fala sobre a seleção das músicas para o repertório do show.
A escolha do repertório, ela foi sendo feita aos poucos. Eu tenho uma formação em duo também com o vibrafonista, que é o Casagrande. Então a gente tem umas músicas que a gente toca nesse duo e que a gente vai tocar no quarteto, e outras músicas que a gente tocava em trio, e depois novas músicas que a gente começou a tocar no quarteto. Então tem músicas do duo, músicas do trio e músicas novas no quarteto. Não são composições nossas, são composições de outros autores.
Luciano Silva comenta o que o público pode esperar do espetáculo, pensado para agradar aqueles que gostam de diferentes tipos de jazz.
Eu acho que o público que gosta de jazz vai acabar curtindo muito a atmosfera do show, porque a gente tem baladas, tem músicas mais lentas, tem músicas mais agitadas, tem umas mais tradicionais, outras mais contemporâneas. Então, dentro da linguagem do jazz, é um leque amplo até que a gente abarca nesse show. Então, acho que vai agradar, de repente, aqueles que gostam mais de um jazz mais tradicional e outros que gostam de jazz mais contemporâneo e tal. Acho que é mais ou menos por aí o que eu sinto que, de repente, pode surpreendê-los.
No mesmo dia, mais cedo, às 18h, acontece a exposição Gotas de Vida e a 37ª Mostra de Artes Afro-Brasileira Palmares. A Quarta Jazz começa às 20h no Espaço AML Cultural, no centro de Londrina, Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, número 130, bem próximo à Concha Acústica. Ingressos à venda no Simpla R$20. Para mais informações, acesse o perfil Espaço AML Cultural no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Rádio UFM.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, esperamos você. Até lá!